10h44, está na hora da gente falar um pouquinho de inovação aqui no nosso programa. E todas as terças ele está aqui conosco, trazendo convidados especiais. Evandro Milei, tudo bem, Evandro? Muito bom dia.
Bom dia, Letícia, Fernanda, Carol, Cacá, todo mundo.
Hoje o nosso convidado é o Gabriel Simoura, CEO da Modev. É isso?
Tudo bem, Gabriel? Bom dia, gente, tudo bem? Sou o Gabriel aqui, CEO da Modev.
O que é a Modev, Gabriel? Conta para nós.
A Modev, ela surgiu como uma empresa de desenvolvimento de software, então a gente surgiu dentro da própria faculdade mesmo. A gente buscou fazer isso, principalmente desenvolvimento de software personalizados para empresas. Seria sites, aplicativos, plataformas web, e-commerce em geral. Nessa área de tecnologia mesmo.
Agora vocês foram para o lado da inteligência artificial, né? Que é uma sofisticação aí, análise de dados, inteligência artificial. Fazendo o quê? Esse produto aí com o ChatGPT junto? Explica esse produto aí que o ChatGPT está conhecido, todo mundo usando aí que é essa inteligência.
Vira uma referência na inteligência artificial, embora seja a área seja muito vasta, né?
E eles acoplaram dados das empresas no ChatGPT, é isso?
Foi, correto. A gente surgiu, né, como uma desenvolvedor de software, mas assim, nesse boom de ChatGPT e IAs que ocorreu ali em novembro de 2022, a gente pensou, por que a gente não faz um produto que envolve essa questão da IA para tornar mais acessível, para garantir mais mercado, até mesmo ganhar um dinheiro também? A gente criou o CodaGPT.
CodaGPT, é isso?
Isso, CodaGPT, que é basicamente uma plataforma que você consegue subir diversos conteúdos específicos sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre assuntos diversos que você quiser. Que você vai usar esses conteúdos, a plataforma usa esses conteúdos para poder treinar o ChatGPT. Então, ao invés de você ter um ChatGPT que é treinado com diversos conhecimentos na internet até 2021, você vai ter os conteúdos treinados com os conteúdos que você adicionar na plataforma. Então, por exemplo, se você colocar o conteúdo sobre a sua empresa em específico e alguém fazer uma pergunta num chatbot, por exemplo, que é o CodaGPT, ele vai se perguntar, você vai perguntar sobre a empresa e ele vai responder com base naqueles conteúdos que você cadastrou. Então, o CodaGPT, em resumindo, é uma plataforma que você consegue subir esses conteúdos e disponibilizar um chat no meio do WhatsApp, por meio do site da empresa, para os clientes fazerem aquelas perguntas que geralmente são bem padrões, que geralmente caem no FAQ ou no sistema de atendimento ao cliente, que você vai ter um chat GPT, com toda aquela potência, linguagem natural, respondendo para você com base naqueles conteúdos.
Dá para a gente perceber que é uma inteligência artificial? Ou seja, quando a gente tem o FAQ, quando a gente tem aquelas... A gente é atendido por um robô, sempre dá um probleminha. Ontem mesmo isso aconteceu comigo. Ou seja, ele chegou numa hora lá que o robô não estava tendo a mínima noção do que estava falando comigo. No caso do chat, esse tipo de falha, ele acaba ocorrendo num índice bem menor?
Bem menor. Antigamente, assim, antes do chat GPT por si, o chatbot de atendimento ao cliente ainda era feito como árvore de decisão.
Como assim?
Então, a árvore de decisão, basicamente, na empresa, para você criar um chatbot com essa árvore de decisão, você cria um fluxo. Ah, o usuário vai falar isso e aí tem todo aquele atendimento como se fosse no próprio WhatsApp. Clique um para isso, sim, clique dois para isso, sim ou não, etc. Então, a partir daí, ele vai seguir um fluxo. Com o ChatGPT, ele entende o contexto da sua pergunta. Então, uma vez que você cadastrou os dados sobre a sua empresa, ele vai responder com base na... Pega a sua pergunta e analisa aquela pergunta e pesquisa essa pergunta no contexto. Então, você não tem mais aquela coisa de você clicar um, sim, dois, não. Você pergunta de forma natural, até mesmo com gírias ou abreviações, que como ele entende esse processamento de linguagem natural, ele vai entender e vai buscar essa resposta lá no contexto que ele foi treinado.
Muito bom, gostei.
Agora já melhorou, ele já consegue conversar com ele e ele responder. Como é que está isso?
Consegue. A OpenAI lançou o ChatGPT na plataforma web em novembro de 2022. Em março, se eu não me engano, ela lançou a versão 4.0, que é para assinantes. E recentemente, agora, se não me engano, tem uns 2-3 meses, ela lançou uma versão no ChatGPT que você consegue literalmente conversar com ele. Então você aciona a versão beta do produto, do aplicativo, você clica lá e você, como se estivesse mandando um áudio no WhatsApp, você vai conversar com ele. Então você fala, estou com um determinado problema X ou gostaria de fazer um modelo de orçamento. E ele vai responder em português mesmo, tem essa opção, como se fosse uma pessoa. Ele tem, ao contrário de, por exemplo, algumas ferramentas que tem aquela voz robotizada e tal.
Metalizada.
Ele tem essa versão que ele consegue falar como se fosse humano. Ainda tem um sotaque meio paulista, meio americanizado. Mas
eu não vou reclamar dele, não.
Ele faz todas aquelas pausas nas vírgulas, fala... Dá para entender como se ele estivesse pensando e falar, o quê? Ele tem essa dinamidade.
Vocês já entregaram esse serviço para algum tipo de empresa que adota... E que tipo de atendimento, né, ela faz com esse serviço com inteligência artificial?
O CodaGPT, a gente já aplicou em algumas empresas, a gente lançou ele em junho. num evento que teve aqui em Vitória. Então, em poucos meses, ele já atingiu mais de 60 clientes na nossa plataforma distribuída. E ele é muito dinâmico, né? Então ele pode ser usado para qualquer aplicação com base nos conteúdos que foi cadastrado. Então, tem clientes usando ele para atendimento ao cliente no site, por exemplo. Então, você cadastra todas aquelas perguntas, geralmente as que as pessoas fazem repetitivamente. Então, você cadastra essas respostas ou informações sobre as empresas. Então, você coloca o CodeGPT no website ou um central de atendimento. Mas também tem gente utilizando internamente, por exemplo, você cadastra todas as documentações técnicas sobre a empresa. Então, como é que é? Horário, funcionários, férias. Então, eles utilizam o CodeGPT de forma interna para treinar os funcionários. Então, tem empresas que têm esse déficit de treinamento, que às vezes o conteúdo fica restrito só na cabeça de uma pessoa. Então, eles pegam esses conhecimentos, redigem em texto, por exemplo, e salvam no CodeGPT, que ele vai ser como se fosse uma pessoa uma ferramenta que vai treinar esses funcionários. Então, a aplicação é muito maleável. Tem gente utilizando para o atendimento ao cliente, tem gente utilizando internamente. Então, varia muito do que a empresa necessita no momento.
Eu ia te perguntar o seguinte. Bom, imagino que você, além do ChatGPT, tenha feito outros estudos com outras inteligências artificiais. Qual é a visão que vocês têm daqui para frente? Ou seja, tem muita gente que discute mesmo qual é a evolução, para onde vai, se vai haver uma substituição absoluta das pessoas em várias funções pela inteligência artificial. Como é que vocês enxergam essa evolução da inteligência artificial?
A inteligência artificial, ela vem crescendo assim, absurdamente. Por exemplo, há uns anos atrás, pelo que eu me recordo, assim, a principal inteligência artificial era aquelas de modelo não supervisionado e supervisionado, onde você cadastra uma série de informações, por exemplo, rotuladas. Você cadastra lá diversas informações, diversas imagens sobre gatos, e ele vai estar lá para poder avaliar se aquilo ali é um gato ou não. Com o GPT, com essa generativa, IA generativa, isso aí já mudou, então avançou super rápido. Então ele compreende texto e gera texto. Então, com base nas informações que ele tem, ele consegue gerar novas informações, estejam corretas ou não. E eu acredito que a IA, ela vai, assim como a automação na Revolução Industrial, ela mudou o mercado de trabalho, então todo mundo teve que se adaptar a essas novas tecnologias, a IA também está aí para poder fazer essa nova revolução. Então, ela vai principalmente automatizar processos, fazer coisas mais rápidas e reduzindo custos. Então, acho que todo mundo tem que passar... Tem que ter um certo pensamento crítico sobre a IA, um receio ali ainda para poder utilizar ela, mas eu acho que ela vai sim dominar o mercado em diversas ocasiões.
Deixa eu me permitir só mais uma pergunta, que o assunto me interessa muito. Fala-se muito que, o ChatGPT, por exemplo, ele precisa sempre de um treinamento, né? Ou seja, você tem de, digamos, moldá-lo aquilo que você efetivamente precisa, e ele vai o tempo todo aprendendo nessa... É como se fosse uma relação ali que existisse entre você e a inteligência artificial. É isso mesmo? E isso não dificulta um pouco? Você acha que a inteligência artificial, ela vai ser uma coisa que daqui a algum tempo ela vai estar, por exemplo, tão popularizada quanto a utilização do Google? Ou ela vai ser algo ainda que, para mexer com ela, vai ter de ter um conhecimento técnico?
Eu acho que o ChatGPT, principalmente, que foi lançado pela OpenAI, ele veio para fazer essa virada de chave. Antigamente, acredito eu, que as principais tecnologias que envolvem IA, elas estavam centralizadas na academia, na universidade e também em grandes empresas, onde elas treinavam suas próprias inteligências artificiais. Quando, em novembro, aproximadamente, a OpenAI lançou o ChatGPT, ela trouxe uma popularização do ChatGPT. A OpenAI, assim, ela criou a empresa com o propósito de tornar a inteligência artificial acessível em prol do bem da humanidade. Esse foi o lema da empresa, vamos dizer assim. Então, quando eles lançaram o ChatGPT, foi uma ferramenta que você poderia, literalmente, como se fosse um WhatsApp, só que ao invés de você conversar com outra pessoa, você vai conversar com uma máquina. Então, com esse modelo de chat, eu acho que ele tornou tudo mais acessível. Claro que a partir daí, com esse modelo absurdo que eles lançaram, você pode fazer coisas mais específicas. Então, por exemplo, eles lançaram também a API. Então, ao invés de você só usar aquela plataforma web, você consegue integrar essa potência do ChatGPT para diversas ocasiões. Então, acredito que ele vai ficar cada vez mais acessível para pessoas. Tem gente que hoje nem utiliza mais o Google, o que não é muito correto, porque o ChatGPT, ele te traz informações.
Tem uma limitação, né?
Tem limitações, mas você também tem que ter um raciocínio crítico para avaliar se aquilo ali faz sentido ou não.
Então... Ele faz alucinações de vez em quando. Conta aí essa história das alucinações que ele vai.
Ele alucina mesmo, ele já alucinou comigo.
Exato. O ChatGPT, a IA em si, ele alucina. Como assim? O treinamento dele é com base em diversas informações que foram disponibilizadas na internet de forma pública. Então, a resposta que ele dá Depende desses dois fatores.
Depende de onde ele aprendeu, né?
Depende das informações que ele aprendeu. Então, se a informação tiver alguma informação errada ou for enviesada em algum sentido, ele vai entender que aquilo estivesse certo. Então, ele vai repassar aquela informação à frente. E essa parte da alucinação funciona como? Ele, essas informações que ele aprendeu, ele não salva isso em formato de texto no banco de dados. Ele não salva um PDF de um livro no banco de dados. Ele pega tudo em questões mais lógicas, assim, vai convertendo em texto em um valor numérico, um vetor, como se aquilo ali, esse valor, refletisse a semântica da palavra, da frase. E toda vez que você faz uma pergunta, ele pega a sua pergunta, converte também em um valor numérico e pesquisa nessa matriz que ele salvou de desinformações qual que é a mais semelhante. E a partir daí ele te dá a resposta. Então ele alucina no formato que ele pode te dar informações que estão erradas, mas que foram informações que ele foi treinado de forma errada, ou essa conversão que ele fez pode não ser feito 100% correta. Então, às vezes, ele pode inventar informação que não existe. Ele pode te dar referências que não existem.
Isso aconteceu comigo de uma maneira muito curiosa. Eu fiz uma... Mas não aconteceu com o ChatGPT. Uhum. Aconteceu com o Bard. Eu pedi para os dois, só para saber... Fazer um teste... para fazer um testezinho. Eu pedi aos dois que fizessem um resumo da última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A. O chat foi super honesto. O chat GPT foi super honesto. Falou assim, olha, não tenho informações mais recentes porque meu banco de dados vai até 2021. O Bard inventou tabela, resultado de jogo, colocou Chapecoense na Série A, o Botafogo caiu para 13º lugar e foi para aí afora.
É isso mesmo. A gente fala que o GPT em si, ele tem basicamente duas etapas, que é o treinamento com base nos dados e esse ajuste fino, que é o que foi feito, que é feito pela OpenAI, que é onde eles põem vários pesos de o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, que ele tem que respeitar o usuário. Então, por exemplo, o ChatGPT, mesmo você falar, antigamente era assim, não sei se agora ele está, qual é a cor do sol? Ele ia falar, a cor do sol é X. Mas você falar, não, mas minha mãe falou que a cor do sol é Y. Ele ia falar, não, desculpa, então a cor do sol é Y. Entendeu? Ele tem umas métricas dele que ele pode aceitar ou não.
Ele não discute muito com você.
Ele não discute muito. Ele fala, tá bom, você sempre está certo. Entendeu?
Ele é assim. Agora, da coisa, na Modéia, vocês são quantos? Todos alunos da UFES, é
isso? Isso, aí, nós somos todos seis amigos que, dentro do curso de engenharia de computação lá da UFES, que a gente teve a ideia de criar essa empresa de desenvolvimento. Então, a gente somos seis ali, todos de engenharia de computação, mas alguns distribuídos em diversas áreas assim, de tecnologia diferentes.
Vocês já concluíram o curso?
Não.
Então, a gente entrou em 2019, então a previsão de conclusão do curso é agora em 2023. Um já formou, um que é um ponto fora da curva, é o André, que é nosso especialista em A. Que ele, se não me engano, ele formou o curso em 5, ele formou em 3 anos e meio, 4 anos.
Que isso?
Esse é absurdo.
Mas ele teve ajuda da IA, por isso que ele foi.
Pior que ele não teve, porque ele formou no final de 2022, então o GPT lançou lá. Esse é absurdo.
Ele era a IA.
A gente fala isso mesmo. Ele é nosso menino GPT, que a gente chama ele. O restante, por exemplo, eu e mais um colega, a gente está formando agora, no final desse ano, corretamente. E os outros restantes, os outros três, eles vão formar agora e no metade do ano que vem. Então a previsão é essa aí.
Ok. Você tem um anúncio para fazer aí hoje?
É verdade. Hoje à noite nós vamos fazer um programa especial com a ArcelorMittal. Vai ser com o Alexandre Gama, que é gerente de desenvolvimento da construção da ArcelorMittal. A discussão toda a utilização de aço em construção, como é que fica isso, utilização na ciclovia da Terceira Ponte, por exemplo. Então, essas novidades na área de aço e como usar isso, vai ser essa conversa hoje à noite.
Muito bom, muito bom. Milê?
Milê, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui com a gente, sempre trazendo convidados especiais. Vocês já formaram? Só uma dúvida.
Não, acabou de falar.
Não, vai formar agora, né? É. Junto com os amigos da Universidade Federal do Espírito Santo, Gabriel Simoura, CEO da Modéia. Sucesso, viu?